de clínicas, porque o mês de maio é o mês de conscientização sobre o distúrbio alimentar pediátrico. Fonoaudióloga Ana Carolina, bem-vinda, bom dia.
Olá, bom dia. Bem-vindo. Muito obrigada por me receber nesse momento e poder falar um pouquinho disso. É uma honra.
Para quem quer saber um pouco mais, fonoaudiólogo já faz a ligação com voz. Qual que é a função da fonoaudióloga? Com o que trabalha a fonoaudióloga no seu dia a dia?
Então, geralmente todo mundo entende que fonoaudiologia, né? A fonoaudióloga vai trabalhar com fala e linguagem só, né? E a voz também. Mas a gente tem todo esse outro lado da fonoaudiologia, que é da alimentação, do conseguir engolir, do comer. E isso vai desde o bebezinho até o idoso, todas as áreas. Eu, com a Ana Carolina, trabalho só com a parte pediátrica, então eu trabalho essa parte da fonoaudiologia, que é alimentação desde o bebezinho até o adolescente, e eles conseguirem comer, tanto fisicamente conseguir engolir, por exemplo, mastigar, engolir, quanto não conseguir comer por outras razões que são não só relacionadas à habilidade motora de engolir.
Aí, portanto, e o mês de maio, fonoaudióloga Ana Carolina, é o mês de conscientização sobre o distúrbio alimentar pediátrico. Há um número expressivo de crianças com dificuldade, no caso, então, para mastigar, para engolir, tem um número expressivo de crianças que têm esse problema?
Sim, nos Estados Unidos eles têm um estudo da população em geral lá, que eles falam que é uma criança para 27 a 30 que vai apresentar esse distúrbio alimentar pediátrico, que seria uma dificuldade maior, mais importante, mais grave do que não querer de vez em quando comer ou ser seletivo. A palavra seletividade está muito mais propagada, né? Se o pessoal olha no Instagram ou vê as pessoas falarem, escutam, ah, essa criança é seletiva, essa criança não está comendo. Mas o distúrbio alimentar pediátrico, o DAP, que a gente fala, ele está mais acima disso num nível de gravidade, sendo que a criança não consegue mesmo, de alguma forma, engolir e comer direito, né? Então, esse mês foi colocado como mês de conscientização por uma ONG dos Estados Unidos mesmo, que fala e faz todo esse trabalho com profissionais do mundo todo para criar essa nomenclatura que eles fizeram, né, que encaixa várias dificuldades dentro, e poder ter esse olhar, porque uma a cada 27 crianças, se a gente pensa numa escola, né, uma turma tem 20 crianças, 27 já vai ter pelo menos uma que não vai estar conseguindo comer direito, e não só relacionado daí à mastigação e engolir, mas também, pode ser que também.
Então os pais já podem começar a observar que algo não está normal já desde os primeiros instantes da criança.
Sim, a alimentação, quando a gente fala, todo mundo pensa só na comida, né? É. Mas desde que o bebê nasce, e aí a gente ali no Hospital de Clínicas de Passo Fundo, né, tem a parte da UTI NEL, desde o bebezinho que nasceu, ele pode não estar conseguindo comer direito, e é o leite só, né? Corre. Então, desde a amamentação, as mães que estão amamentando veem que a criança não está conseguindo ficar muito, não está ganhando peso, dá para procurar uma ajuda já para entender o que isso quer dizer, o que está acontecendo. Na introdução alimentar, é o momento que a gente vê daí a criança interagindo com a comida, né? E aprendendo a comer. E esse é um dos principais momentos, assim, para observar essa evolução da criança conseguir aprender sem ter muita dificuldade. Inclusive, o PF está tendo o curso de fonoaudiologia, a semana acadêmica. E eles colocaram uma mesa para amanhã, uma mesa redonda que vai ter fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, nutricionista e uma médica gastroenterologista, que vão falar de introdução alimentar numa perspectiva de olhar a prevenção da dificuldade alimentar, porque é nesse momento que a gente começa a ver a criança comer, né? E ela pode apresentar uma dificuldade já desde esse momento ou mais para frente em algum outro momento da vida.
Queria que a Ana Carolina Batesini, fonoaudióloga do Hospital de Clínicas, então apresentasse para a gente a diferença básica entre o distúrbio alimentar pediátrico e o transtorno alimentar restritivo evitativo. Quais são as diferenças fundamentais?
Então, isso é uma polêmica, né, que estão os estudiosos, o pessoal que está na pesquisa e na frente desses diagnósticos, fizeram um consenso em novembro de 2024. Pensa o quão novo é isso, tá? novembro de 2024, saiu um consenso em que eles falaram sobre esses dois diagnósticos, o DAP e o TARI. E a diferença maior é que o DAP é um diagnóstico multiprofissional e multifuncional e mais amplo. Então, eu, fonoaudióloga, posso dizer que uma criança tem, uma nutricionista também, a gente consegue com outras avaliações de outros profissionais, mas a gente pode dar esse diagnóstico. Enquanto que o TARI é um transtorno alimentar, ele entra no DSM, né, que é o Código lá de Saúde Mental, então é um psiquiatra, um psicólogo que vai poder dizer que essa pessoa tem. O tratamento dele também vai ser diferente, então, enquanto o DAP, distúrbio alimentar pediátrico, a gente vai ter vários profissionais, dependendo do que a criança precisa, porque podem ser vários tipos de dificuldade dentro dessa guarda-chuva, né, que a gente chama. E o transtorno alimentar restritivo evitativo, ele tem que ter um psicólogo junto, ele tem que ter um olhar para essa saúde mental, porque entra em ter medo de algum alimento, entra em não conseguir lidar com uma consistência, e é um outro nível. Por exemplo, a fonoaudiologia não vai poder diagnosticar, mas vai atuar no tratamento. Então, se tem uma criança, um adolescente com TARI, que tem questões de textura e de habilidade envolvida, a gente vai atuar. Mas se não, não vai ser a fonoaudióloga principal profissional trabalhando com esse diagnóstico, né?
Interessante, quer dizer, então, para muita gente uma novidade, sempre trabalho em conjunto a fonoaudióloga, a área da psicologia e a psiquiatria, trabalham em conjunto, né?
Para TARI, sim, a gente precisa ter. E aí entra outros profissionais, o nutricionista é muito importante no TARI, o terapeuta ocupacional, todas essas outras profissões, dependendo do que a criança está apresentando, a gente vai ver o que precisa ser olhado com mais cuidado e incluído nesse tratamento, né? Mas entender que a alimentação é muito mais complexa do que a gente pensa, né? Uma vez eu falei para uma mãe de uma criança que comer é uma explosão sensorial, e ela ficou, meu Deus, eu nunca tinha pensado nisso. Vocês pararam para pensar que comer é uma explosão sensorial, a gente está sentindo cheiro, gosto, temperatura, sensação, e a gente come algo às vezes e até vai na memória lá da infância só pelo cheiro e pelo gosto daquilo. Ou seja, tem muitos sistemas do corpo e envolve muitas questões também do emocional e da ligação para se alimentar bem, né?
Já veio uma pergunta aqui, e existe caso de compulsão alimentar da criança? Aquela criança, eu quero comer, comer, comer. Como é que funciona isso na prática, hein?
A compulsão alimentar é um diagnóstico também de saúde mental, né? Então, envolveria um psicólogo a analisar. Acho que nutricionistas acabam trabalhando mais com compulsão também. A gente da fonoaudiologia não trataria diretamente uma criança com compulsão. Mas a gente teria que fazer associação com a psicóloga, né, uma parceria, para entender o que que isso está causando, por que que essa criança come a mais, então, ou mais rápido, ou mais quantidade, para ela estar sentindo essa necessidade de comer, né? Mas não estaria dentro de um distúrbio alimentar pediátrico a compulsão em si sozinha, sabe? Teria que Sim. ter outros critérios para essa criança se encaixar nesse diagnóstico.
Certo. É interessante hoje uma aula sobre alimentação para as crianças, em um mês de conscientização sobre o distúrbio alimentar pediátrico. Conosco aqui a fonoaudióloga Ana Carolina Batesini, do Hospital de Clínicas. Realmente o tema é apaixonante. Então, neste mês aí tem atividades importantes também. A UPF está realizando, é um mês com atividades importantes, Ana Carolina.
Sim, a UPF está tendo a semana acadêmica, né? E dentro da semana acadêmica vai ter uma mesa que vai falar mais sobre isso e aí vai ter como a parte acadêmica, né? O pessoal que está participando aprender um pouco mais. É feito bastante eventos online também sobre esse mês. Eu tenho uma empresa, né? Que é a Anima Alimentari. A gente tem um site e a gente tem webinários e aulas que a gente disponibiliza com preço promocional para profissionais. A gente tem um podcast que a gente fala sobre alimentação e tem uma aula aberta explicando tudo sobre DAP também no YouTube. Então, ações assim online acabam acontecendo mais, né? Porque daí mais pessoas têm acesso e mais pessoas conseguem chegar. Mas se vocês colocarem na internet distúrbio alimentar pediátrico, vocês vão ver que bastante gente está falando sobre isso. E quem entende inglês, pode ir também no site do Feeding Matters. que eles falam bastante, fazem uma campanha bem mais robusta nesse mês de maio.
Olha só, a ouvinte Elisa, que está na audiência, está parabenizando aí pela sua entrevista, pela abordagem, muito boa entrevista. Então, a Elisa parabeniza aí pelo seu trabalho, Ana Carolina.
Obrigada, Elisa.
Ana Carolina Batesini, fonoaudióloga do Hospital de Clínicas, parabéns pelo trabalho. Então, muito obrigado pela participação, pelos esclarecimentos aqui. Algum detalhe a mais que a gente não tenha colocado no programa de hoje para os nossos ouvintes?
Acho que lembrar desse processo da alimentação ser um aprendizado, né? A criança está aprendendo, então no momento que até os 2 aninhos a gente entender que é um processo de aprendizagem, mas olhar para os desconfortos e incômodos que existem nesses momentos de refeição. Enquanto a família vem e fala que tem uma dificuldade, é porque provavelmente tem. Então a gente, como profissionais, também ouvir essa família, entender os momentos de refeição, ajuda. E os pais fiquem atentos, se vocês veem que a criança está tendo mais dificuldade com uma coisa ou outra, não é preguiça, não é frescura, ela não está sendo chata para comer, ela realmente, alguma coisa incomoda ela nesse momento, né? Acho que essa é uma mensagem que eu queria deixar para deixar como alerta, né, nesse mês, para a gente pensar que não é tão fácil assim para algumas crianças comer.
Aí, portanto, importante abordagem no nosso programa aqui no Comando Popular, que toda quarta-feira fala sobre saúde. Fonoaudióloga Ana Carolina Batesini, do Hospital de Clínicas, muito obrigado pela participação. Sucesso, até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade.
Bom dia, são 10h33 aqui no quadro de saúde, aqui da Rádio Popular.